Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. João de Deus, sempre gemendo, é passando os trastes para a casa de Gretchen e, ao meio-dia, já estavam armadas, no quarto acanhado, as camas de Anselmo e de Roivés e as duas mesas. O divã e as cadeiras guarneciam a sala-sala no meio da qual foi estendido o tapete com a cena lúbrica do serralho. Toledo quis ver a instalação dos companheiros e achou-a confortável, sentindo, porém, não poder acompanhá-los porque, como estava em vésperas de exame e, com o seu esqueleto, para a casa do primo, habitar o chalezinho que lhe fora oferecido com a comida, a sombra quieta do pomar. Cribilo não aparecia. Teria ido, como dissera, dar cabo dos monadíssimos porcos que devavam a roça de Fontainha. Eles não podiam ficar em conjecturas a porta do quadro abolicionista, tinham de arranjar os novos aposentos, e despediram-se da casa com a tristeza com que Bobidil abanou Granada. Adeus, salões incomensuráveis, largos e desafrontados como planícies. Adeus, vastíssimos e arejados quartos. Adeus, sala de jantar que fararia as delícias de um voluptuoso apício. Fogão monstruoso e flamejante, adeus, cachoeiroso banheiro, jardim redolém, Deus. O negro, fidelíssimo e resignado, no momento em que os dois rapazes despediram-se, pigarreou comovido. João, não te esqueças de nós, aparece de vez em quando porque no dia em que a sorte nos sorrir. Tu que tão dedicadamente nos acompanhaste nos tempos amargos da desventura, hás de participar do sorriso da fortuna. Por enquanto não podemos demonstrar de genuinamente a nossa gratidão, mas não vem longe os dias prósperos. Confia e espera. João, de olhos baixos, ouviu sem palavra e como os rapazes lhe estendessem as mãos, o pobre negro ficou tão lisonjeado que, apesar da inchados ainda fome.
Adeus, adeus, tão fonemo. Anselmo, aparece.
Sim, hei de aparecer. Ficas à espera de Crebilon. Não, mudo-me amanhã. João de Deus toma conta da casa, eu. Exclamou o negro aterrado. E se o dono vier? Não há perigoão. Não é, eu tenho muito do medo de negócios com a polícia. Para acompanhar vos messês, estou pronto. Mas para ficar aqui sozinho, isso não. Quem sabe se tens medo de almas do outro mundo? Eu tenho medo da polícia. Sozinho. Não, senhor. Com vos messês, tudo está direito, mas comigo um pobre preto velho. O homem chega aí, bate língua e me atia no cosmorama. Deus me livre. Sozinho não. Então com quem há de ficar a chave? Fica na venda. Para pôr termo à discussão, Toledo resolveu demorar mais dois dias na casa à espera de Crebilon, e depois de novos abraços, trazidos até a porta da rua pelo anatomista, pelo negro e pelo gato. Os dois partiram saudosamente para a casa contígua. Arranjando as estantes ruivas, começou-vas-o a fazer considerações literárias. Vê-tu, se um de nós fizesse aparecer num romance esse misterioso João de Deus. A crítica havia de bradar contra a inverosimilhança, porque deixa lá, esse negro é fantástico. Está ali um famoso idiota ou um santo. Um santo, Anselmo, um virtuosíssimo santo. Receberá ele os 60 mil réis do ajuste. 60 mil réis, Cribilo não daria isso toda a costa da África. Pobre João de Deus, palpa ermo. Bateram a porta do corredor. Anselmo foi abrir. Era Carlalota com uma salva ao fumegar gavam cheirosamente duas xícaras de café. Anselmo sentiu viu violenta pancada no coração como se houvesse estourado um dos vasos vitéis. Muito agradecido, tomou a bandeja das mãos delicadas de Carlota. Ela, porém, para poupar-lhe o trabalho, relutou, entrando, consentiu apenas que ele retirasse a xícara que cabia indo, ela mesma, oferecer a outra ruivas. O romancista, que estava de cócoras arranjando os últimos raios da estante, ergueu-se alvoroçado e, chuchurreando o café, que estava delicioso de gosto e de aroma, dirigia amabilidades à alemã, confessando que começava a achar encantador o aposento e propício ao trabalho com aquele silêncio imperbável da rua e da casa. Os senhores são estudantes? Não, senhora, jornalistas. Dizemos jornalistas porque no Brasil nosso mister não tem ainda classificação. Somos forçados a tomar de empréstimo à imprensa um título de apresentação. Em verdade, nada temos de jornalistas. Fazemos romances, encontro lenda de vez em quando um folhetim. Ah, fazem romances? Sim, senhora. Carlota lançou a ruva vaz um olhar cheio de incredulidade. Como seus romances naturalistas. Ah, e o senhor também, impertigou-se. Não, senhora, eu sou romântico. Ah, aqui os senhores podem fazer muitos romances. Pois não, bem logo. Até logo, miss. Calota tomou a bandeja com as duas xícaras escoropichadas e foi-se graciosamente, deixando um leve perfume na sala e no corredor. Amável! Pois não percebeste que essa gentileza foi um pretexto? Para quê? Para ela fazer o inventário dos nossos haveres, que são a fiança dos 80 mil réis mensais. Pensas, vez que a pequena quer comer ferte com um de nós. Estás enganado que ela quer garantir ir-se. Enquanto falava, os seus lindos olhos azuis, mais avaros do que dois judeus, iam examinando minuciosamente os móveis, os livros, os quadros e tudo mais que aqui há e pesando, como conchas de balança, o valor de cada objeto. A um amigo, essas criaturinhas românticas não têm alma de Jéssica, têm a usura de Shylock. Onde pensavas que existia a amabilidade, só havia ronha e muita. Naquele peito farto não há coração. Ah, obo! Garanto-te que essa suavíssima Carlota que está sabendo, melhor do que nós, o que há nesta sala e naquele quarto. Não te fiz em olhos azuis nem luzes que lembram citaras essas criaturinhas, são feitas de ganância e de hipocrisia. Sob essa aparência mística de anjos rafaelinos, há almas asquerosas e repugnantes como as figuras de Goya. E tu que és pessimista. Adoro a vida e agradeço a quem me deu. Nunca me ouviste blasfemar? Nunca me ouviste pedir a morte desesperado e enfarado do mundo acho a criação maravilhosa. Meu caro, mestre Epicuro entendendo-me que o prazer é a base de todo o bem, não desconheceu a dor, não suprimiu as perfídias nem negou a existência do mal. A grande ciência do viver está justamente saber a gente joeirar o seu trigo e escolher os frutos que deve saborear, para que lhe não suceda achar veneno onde só queria encontrar o sabor delicioso. A rosa é uma maravilha de composição. É a cor, é o aroma. Mas se a colheres estabanadamente, podes espetar-te nos espinhos que a defendem. Sábio é o que a obtém sem mágoa. Eu não falo mal de Gretchen. Mostro apenas que ela tem espinhos, porque tem o grande prate da vida. E conheço as rosas. Estás enamorado? Quem te leva é o coração. És como um cego que vai guiado por um infante, hás de sentir a pancada quando lhe levar-te pelos labirintos estreitos. Pensas, com certeza, que ela está, como a sunamita, em languecer de amor, sim. Sim. Mete dinheiro na bolsa para o fim do mês. Mete dinheiro na bolsa. Anselma moou. Não podia acreditar que criatura tão formosa e delicada fosse capaz de representar o indigno papel de arroladora de móveis. Via meiga amável, carinhosa, mas, infelizmente, não durou muito a ilusão. Dois dias depois de se haverem instalado, à tarde, apuseram-se os dois a discutir o entrecho de uma revista de ano, porque Ruivas entendia que era inútil trabalharem numa peça emocional, como queria Anselmo, um drama forte no qual jogassem paixões e aparecessem, sobre um fundo da vida social, caracteres minuciosamente estudados. Meu amigo, façamos uma revista. Não temos empresário nem público para a arte. Onde entendes que deve entrar, com sutileza, o escalpelo da análise, metamos um ruidoso adufe, em vez do diálogo brilhante, demos um rondó brejeiro, em vez do lance dramático arranjemos um jongo, e teremos aplausos e o principal. O nosso teatro não é o que pensas. Leste nos críticos, teatro é uma escola de arte e de moral. Isso não diz conosco. A barraca de Nicolo Musso, de Fala Offenlan, onde apresentou sua Salvador Rosa, valia mais do que qualquer dos nossos teatros, que não são outra coisa mais do que casas bufas e de erotismo disfarçada sob lantejoulas. Quais são os nossos primeiros atores? São os que mais impressionam pela dicção, pelo gesto adequado e comedido, pela sobriedade da expressão, pela naturalidade? Não são os mais palhaços, os mais grotescos. Tal é grande porque deforma o rosto em máscara de Sunny. Aquele outro faz delirar a plateia com uma frase decomposta, com um gesto indecoroso ou com um meneio impudico. Colaboro com os autores. Os libretos são apenas indicações. A obra teatral é feita no palco. O escritor dá o esqueleto sobre o qual os atores atiram a imundícia que chamam graça. Com razão, porque o povo ri. As nossas primeiras damas, quais são elas? São as que melhor interpretam. Não são as mais bem feitas e as que se desnudam com mais impudor. Quando ouvires dizer, tu que ainda não conheces os segredos e a gíria dos bastidores. Fulana é a artista de mais talento dos teatros. Convence-te de que a citada estrela é a mulher de pernas mais grossas e não faz tão de as mostrar ao público lascivo. As ovações delirantes são feitas à nudez. as flores que juncam com os palcos vão com direção aos leitos. E as artistas conhecem tão bem o seu público, que não dão um passo em cena que não seja requebrado e garantem as peças com saracoteios. Quando anunciarem a queda de uma dessas motinifadas, que dão aos seus autores o título de laureados, podes dizer, com certeza, que os intérpretes estavam reumáticos e por isso não puderam desconjuntar-se. O Teatro Nacional assenta sobre as cadeiras das mulheres. A nossa arte é o nosso Saturnal com fogos de bengala e jongo. O jongo é tudo. Estamos como os de Israel em Farão, desanimados e desprovidos. Deixe a arte que a é a deusa única e verdadeira, e adoremos o bezerro de ouro que é uma infâmia. Sejamos romanos em Roma. Vamos escrever uma revista. Assim fala a Ruivas quando bateram à porta. Era Crebillon a despedir-se. Entrou um momento sem tirar o chapéu, lançou um olhar aos tristes aposentos e esprobrou. Deixarem um palácio para este tugúrio, francamente. Mas lhe temos paz. E lá também teriam se houvesse ordem. O abolicionista falou da sua caçada e, despedindo-se, ofereceu a casa em que se havia aboletado na rua da Assembleia, por cima de um armazém de víveres. Vivenda principesca. Correram serenos os primeiros dias. Anselmo abrasava-se em amor pela meiga e loura Gershwin, que enchia a casa com a sua voz cristalina, quando amanhã, Ruaivaz, que se havia levantado muito cedo para corrigir as provas de um romance que vendera ao Garnier, vendo que ele não aparecia, chamou da sala anunciando-lhe o sol. O estudandão respondeu. O romancista, impressionado, foi ao quarto. Anselmo, muito encolhido, voltado para a parede, ardia em febre. Tu estás com febre, homem. Sinto-me muito mal, dói-me todo o corpo, não posso mover este braço. Mas que linfatite. Como o diabo foste arranjar isso? Rei lá. Não conheces por aí algum médico? Conheço.
Sim.
Vou ver se encontro o Teixeira. O estudante tiritava e encolhia-se, enquanto o romancista preparava-se para ir ao banho. Queres que diga lá dentro que estás doente?
Sim, é bom. Pode acontecer igual coisa.
Qual? Isso passa com uma charopada qualquer. Não é tão fácil assim. Já estive entre a vida e a morte com um acesso destes. É coisa séria e dói como o diabo. Pois eu falo a Gretchen, a tua Gretchen. E o romancista, tomando a saboneteira, atirou a toalha ao ombro e seguiu para o banheiro. Logo o romancista saiu, Anselmo que, nesse tempo, andava extasiadamente pelas sagas, todo enlevado no amor ideal de Carlota, pôs-se a como um poema como o de Tristão. E para que nada lhe perturbasse o doce sonho, nem a visão, nem o ruído, voltou-se para a parede fugindo ao real para isolar-se no imaginário. Estava ali como o valente guerreiro depois da luta tremenda com Morolt. A dor que sentia não era a de um abscesso que se ia formando, senão a de uma ferida ganha no estupendo duelo em que se empenhara com o monstro. Mas dentro em pouco, ela surgiria com bálsamo paregórico, ela, a divina Isolda, Isolda cuja voz abrandava a cólera das vagas, Isolda que fizera, com temeridade, com que ele aparelhasse o manau e saísse ao mar afrontando tormentas, e a desigual peleja com o gigante era o terror e o flagelo da Irlanda. Era tão suave aquele idílio espiritual que operava como um sedativo. As dores iam cedendo e ele se sentia um bem-estar geral de corpo e de alma enquanto dedevaneava, fugindo à realidade. Mas o romancista reapareceu, esfregando a cabeça desesperadamente.
Fitas-me, ora.
Pensas então que isto vai assim? Olha o cordão linfático, voltou-se e arregaçando a manga da camisa, mostrou o braço nu empolado e rubro.
Olha, abo!
Exclamou Ruivaz. Isso até parece aneurisma. E deu-se mais pressa em vestir-se, impressionado com o que vira. Falaste lá dentro. A pequena saiu com o pai. Está lá a velha Babel, confundindo línguas e cerzindo meias. Não falei, porque estou certo de que piorava se aquela niche viesse fazer-te companhia. Bem, agora fica tranquilo um instante enquanto vou, num pulo, à Rua da Glória ver o Teixeira. Acendeu um cigarro e da taparaquar perguntou a meia voz. Tens dinheiro?
Não.
Ora, isso é que é meu diabo. Tu não podes ficar sem remédios inanido. Como há de ser? Também para perder o dia na cidade à caça de uns 5 ou 6 mil réis magros e tu aqui abandonado não me parece razoável. Olha, leve o meu mucete alcunha. Quando pode dar o Wills?
Não sei.
Se queres, leva também os miseráveis. Acho melhor. E que queres da cidade? Cigarros?
Para o estômago.
Sei lá. Não tenho apetite.
Traze-ca bem, mas o essencial é o médico.
Até Javá foi a esta instante de Anselmo. Tomou os dois poetas, fez um embrulho e partiu.
Só o infernou ao sonho, mas não com a mesma tranquilidade nem com o mesmo gozo, porque outra visão surgia por vezes, fazendo desaparecer a meiga Isolda. Era o casal Unidos Velhinhos. Ele morto, ela longe. Ah! Se eles o vissem naquela letra a minha abandono, sem ter a cabeceira uma pessoa amiga que dele cuidasse, que lhe refizesse o leito, que lhe chegasse aos lábios escaldados o copo de água fresca, que pensasse na hora dos remédios, que lhe preparasse a dieta. Entanto a mãe, sempre que praticava aridade, dizia: deixe-me dar aos que precisam. Tenho um filho, não sei que há de ser dele neste mundo. Assim se ele, algum dia, tiver fome ou frio, Deus há de deparar-lhe alguém que lhe faça o mesmo que agora faço. E ele ali estava sozinho, talvez perto da morte, sem um acesso que o lhe pusesse na mão a vela aquilo na sombra derradeira, sem uma pessoa que lhe ouvisse a última palavra só, numa casa estranha, entre gente estranha. E julgava-se vítima da injustiça dos homens. Sentia que não era um nulo, tinha gran confiança no seu espírito, e como que pasmava de que o não julgara assim como merecia. As ideias fervilhavam-lhe no cérebro. Ali mesmo, sob aquela formidável pressão moral, sentia-se como um gênio e via as suas criações desfilarem aéamente, vindo de todos os lados, baixando do teto, surgindo dos cantos, faltando das paredes, e ouvia um sussurro de vozes à distância, mas tudo se difazia, sumia-se. Tornava ao real, com a sensação de alívio de quem atravessa um túnel e, depois da asfixia subterrânea, ganha de novo o pleno ar à luz dos campos. Voltou-se no leito doridamente. Um relógio soou. Que horas seriam? Que a de começava a abrasá-lo. Passando a língua pelos lábios, sentiu-de os secos, gretados. Ergueu-se com sacrifício, o braço encolhido, encheu o copo e bebeu avidamente, conservando-se um de pé, defronte do espelho a mirar-se. Achou-se desfigurado, muito pálido, os olhos cavados, o cabelo crescido e hirsuto, apalpou as pomas das faces, passou a mão pela fronte derreando o cabelo e, lentamente, tornou ao leito, mas uma sinistra ideia no espírito. Estirando-se, passou e repassou a mão pelos ossos das pernas, moveu a rótula, abarcou as coxas, tomou entre dois dedos o ápice dos ilíacos, depois de uma, as costelas, tocou os ossos da face e das têmporas. Circulou órbitas afundando o indicador. Por fim pôs-se a repelar o couro cabeludo como se quisesse sentir todo o esqueleto. Era a morte, ela ali estava, debaixo daquela camada de carne que mal encobria. Teve medo, sentou-se no leito lançando olhares vagos, procurando ouvir rumores, num grande e ansioso desejo de viver. E como que lhe faltando o ar, o ambiente refazia-se. Ergueu-se, atafulhou os pés nas chinelas e saiu para a sala. A luz reanimou-o, respirou largamente, livremente lançou os olhos às estantes procurando um livro, mas bateram à porta. O coração teve um sobressalto e, comovido, ergueu-se da cadeira onde se havia deixado cair, peante pé sutilmente encaminhou-se para o parto, deitou-se e cobriu-se. Bateram de novo, falou em tantre. Era Carlota. Não o vendo na sala, a menina deteve-se perguntando se podia entrar. Bentre miss, estou de cama. Está doente, exclamou ela penalizada. Bem doente. Que tem? Não sei, meu companheiro foi chamar um médico. Ela atreveu-se vagarosamente, como em receio. Vendo-o empoitado, acreditou avançando então até o leito impressionada. Estava mais linda que nunca. Os cabelos brilhavam-lhe como se neles houvesse um pouco do sol que andava lá fora dourando as árvores. Os olhos pareciam mais azuis, os lábios tinham mavas cor-lhe um tal perfume do corpo, mesmo à distância como ficara. Lá chegava ao enfermo beneficamente o delicioso aroma. Olharam-se algum tempo. Ele esteve para falar-lhe do seu amor, propondo desposá-la, mas o acereno frio, indiferente da jovem, desconcertou. Tem febre, muita miss, mas o médico vem, não é? Vem. Meu companheiro foi buscá-lo. Então, sorriu e disse com um leve acento. Não há perigo. Se o senhor fosse estrangeiro, isso sim. Mas brasileiro, não há perigo. Com licença. Sai para a sala. Anselmo ouvia desvanecidamente o leve da vassoura e o farfalho dos papéis varridos, depois as cadeiras arrastadas e as surdas pancadas do espanador nos móveis, até que ela apareceu de novo à porta do quarto.
Dói são.
Tomou a bacia-se, despejou-a no balde, segurou-o pela alça e, com o jarro na outra mão, saiu em passos leves. Outra vez só. Ele empenhou-se em uma luta íntima dialogando com outro prudente e covarde que lhe abrandava e arrevescia os gestos passionais.
Bora.
Que falo, digo-lhe a verdade. Não pode zangar-se. Que mal há nisso? Se fosse uma propsa infame, mas... Dizer-lhe que amo muito e muito? Consultá-la antes de pedi-la ao pai. E se revoltar-se? Revoltar-se por quê? Mas admitamos que se revolte. Não há razão para isso? Ora, não há razão. Não é em um quarto de um leito que um homem faz propostas de casamento a uma menina. Mas se eu estou doente... Não é decente.
Não é correto. Pois falo. Que o quanto vai ser?
Se ela tomar a mal e queixar-se ao pai, digo do caso, está acabado.
Pois sim.
Mas o Robaldi entrelintou no corredor. Dá-lhes não missa. E Carlota entrou, pôs em ordem o lavatório, substituiu a toalha, enquanto, de costas, fazia às pressas, a cama de ruivas Anselmo, com os olhos nas tranças louras, dialogava com outro Eutime vitorioso. Então, por que não lhe falas agora?
Fala.
Mas não ousou sair do silêncio, foi Carlota quem o barou. E o senhor não come.
E eu sei ainda me, se o médico o permitir.
Pois sim, nós podemos arranjar alguma coisa, você será bem feita. Mas como o senhor não pode sair...
Muito obrigado.
A campainha tiniu e soaram passos fortes no corredor da entrada. Parece que está aí o seu companheiro com o doutor.
Bem então, se precisar alguma coisa.
Sim, if.
Até logo.
Estima suas melhoras. Sussurrou o inferno, mas era tarde. Ruvas bradava do corredor, então...
Como vamos?
Diobo?
Justamente quando eu ia dizer-lhe tudo... O Teixeira, médico e filósofo, era um moenoe atarracado, dispersos bigodes negros, olhos vivos, gestos largo. Entrou descerimoniosamente, pisando forte e Anselmo, que mal o conhecia, sentou-se para recebê-lo.
Ah! Então que há?
Ruivas apareceu com uma cadeira, mas o médico já havia sentado à beira da cama, enquanto Anselmo arregaçava lentamente a manga para mostrar-lhe o braço. Ele curvou-se e examinou com cuidado, tocando o cordão que cedia molemente ao tato.
Muito, doutor. É a primeira vez que tem isto. Não, senhor, tive em criança, mas não assim com esta violência.
Neste mesmo braço, sim, senhor. Teve febre.
Tomou pulso e ficou um instante atento, depois voltando-se para Ruivas, que se conservava de pé junto ao leito.
Tem ainda alguma, mas pouca. Isto não tem valor.
Vou fazer uma receita.
Levantou-se e, enquanto lavava as mãos, perguntou.
Bambem a pota.
Não, estando direito.
Qual estuda?
Contrariou Ruivas. Abandonou a academia no terceiro ano para fazer literatura.
É mais um para a fome.
O médico meneou com a cabeça e esticou o beiço desanimadamente.
Meu amigo, a literatura entre nós não dá para o charuto.
O nosso povo não lê por indiferença e por indolência. Nem tem ainda o espírito preparado para compreender a obra da arte. O que ele quer, por enquanto, é o maravilhoso. Está ainda no período infantil do deslumbramento. Quais são os romances preferidos? São os de complicado enredo, os magnificentes, os emaranhados que não passam de ampliações de contos de fadas para crianças grandes. Não há ainda o critério estético. Não sei se posso dizer assim. O leitor não se preocupa com a substância e com a forma. A inverossimilhança é o seu ideal. Quanto mais irreal, melhor. Dê o senhor a um homem um bom estudo de caracteres e uma fábula bem lantejoulada que ele não hesitará um momento. Se os senhores quisessem tentar o gênero Ponson, isso sim. Mas psicologias? Voltou-se para Ruivas caramunhando. Agora, eu te digo, também não vou muito com as tais psicologias. A ciência tem o seu lugar no real, o romance faz-se de sonhos e, até para o equilíbrio intelectual, acha necessária a discriminação a cada um o que lhe cabe. Sabe, a investigação a poeta, cada má fantasia, cada macaco no seu galho.
Por exemplo, depois de um livro científico, gosto de repousar em uma página de Dumas ou de Mary. Como depois de umas horas de trabalho no meu gabinete, sinto-me bem no meu jardim, olhando as flores, ao fresco da tarde. Não posso com as tais psicologias. São quase sempre falsas. Os autores não estudam caracteres, fazem-nos para situações que imaginam.
Há coisas absurdas.
Por exemplo, ia demonstrar a existência das coisas absurdas.
Mas Ruivas puxou pela manga do casaco.
Não tem paciência. Vem receitar primeiro.
Quando começas com a literatura, não te lembras de mais nada.
Ainda que o rapaz está aí que não pode.
Espera, homem, pediu o médico pachorrentamente.
Não temos muito tempo, receita primeiro.
Não há pressa, já estou melhor, disse Anselmo.
Isso não é nada.
Levantou-se.
deu um puxão ao colete e, coçando o pescoço com a cabeça derreada, repetiu.
Posto, no que ninguém vive de letras, isto é um país sem tradição, sem fastos.
Quer saber? O Brasil começou escravo, ganhou a liberdade e fez-se traficante e comboeiro, depois atirou-se a um balcão de negócio. Não teve tempo de aprender a ler. É um analfabeto milionário. É possível que os netos venham a interessar-se pelas coisas intelectuais, mas por um amigo, só há uma preocupação: o café. Qual é o homem de letras que, entre nós, vive exclusivamente da pena?
Mas vem receitar, homem, insistiu Ruivas.
Já vou.
Nenhum, não é por falta de talento? Aqui há tanto talento como em França, ou mais.
Confirmou atirando um gesto violento.
Ou mais, o senhor vê por aí rapazolas sem exame de português, fazendo versos que espantam.
Meu sobrinho Alceu.
Tu conheces,
Rui.
É um menino com 14 anos, pois escreve poesias que admiram.
Aquela que lhe publicou a propósito do 28 de setembro.
Cravou os olhos em Ruivas.
Não te recordas?
Sim, sim.
Não satisfeito com a afirmação do romancista, o médico, unindo o polegar e o índice, numa voz melíflua, pôs-se a recitar pausadamente, balançando o corpo, fazendo sentir as rimas salve.
Emérito Visconde hoje que os meus versos lembro, pai dessa lei de setembro que os ventres santificou.
Salve.
E por aí, vá.
Não te lembras, vai agora fazer exame de português.
É o que eu digo, no Brasil há talento de sobra.
Encaminhou-se para o lavatório e pôs-se a remexer como se procurasse alguma coisa.
Que queres? Vocês não têm por aí uma tesourinha de unhas?
Tem cá fora.
Pois é, como eu digo.
Forme-se, o senhor está no terceiro ano, pouco falta, forme-se, tire o seu diploma e depois, nas horas vagas, escreva o seu soneto, a sua quadra, mas ouça a palavra de um experimentado. Não queira viver de literatura.
O verso não paga a casa nem corre no armazém.
Olhe ao seu.
Eu acho que ele tem talento, mas estou sempre a dizer ao pai.
Acaba com essa mania do pequeno enquanto é tempo, antes que se torne um vício, porque depois, meu amigo.
Mas não acham graça.
Daí poeta e hão de ver o bonito.
Vamos lá, receita.
Ora, graças a Deus, exclamou Ruivas.
Homem, deixa-me prosar um bobocado, também não é só medicina.
Isso não é nada.
Amanhã está pronto.
Vem uma pomada e uma poção para tomar aos cálices.
Amanhã ou depois está pronto.
Qual piorar?
Quará isto? Não é nada.
Em todo caso, amanhã dou um pulo aqui. E trago-lhe os versos do Alceu, quero a sua opinião.
O pequeno tem jeito, vai ver.
Versos no gênero dos de Castro Alves, sabe. E recitou sotunamente, é a hora da verbéis das Ilíadas Reais, conhece.
Pois amanhã trago-lhe os versos.
Mas nada disso, nada disso.
Forme-se primeiro, tire a sua carta e pois publique quantas poesias zer.
Antes disso, nada.
Noutrum, é bom conservar-se na cama, ouviu?
Como há pouco e tem o braço em repouso.
Vou fazer a receita.
Consultou o relógio o diabo, que é do papel, cá fora.
Tenho de ir ainda a Laranjeiras.
Saiu para a sala e pouco depois tornou com o chapéu e o guarda-chuva.
Até amanhã, eu passo aqui.
Tem ainda febre, mas pouca.
Vem também umas cápsulas de quinino.
Isto não é nada.
Pode tomar o seu leite, pode comer o seu bifezinho com batatas.
Forme-se e aceite o meu conselho, depois de formado, então faça o que lhe der na cabeça.
Se houver alguma novidade, mande-me um recado a casa.
Obrigado, Teixeira, disse Ruivas acompanhando.
Ora, Ubreda,
quando sai o teu livro? Não sei ainda.
Tu é que vais vivendo, hein?
Pois não.
Adeus, vou ainda a Laranjeiras.
Até amanhã.
Quero me engarro-lo.
Exclamou Anselmo vendo Ruivas aparecer com a receita.
É estranaro.
Esse Teixeira Aimé é tudo, filósofo, politmútico, poeta.
O tal menino Alceu de que ele falou, que é um tipo acabado de cretino, é o seu testa de ferro.
Quando o Teixeira quer impingir alguma das suas composições, apela para o pequeno.
Eu conheço. Durante a minha moléstia, ouvi todo um drama no menino a um caso.
8 dias depois, Anselmo estava restabelecido, mas não pôde gozar da delícia da convalescença, porque o alemão rosnava pelo corredor, achando longa a demora do pagamento.
Carlota, carrancuda, fazia a limpeza dos aposentos sem pronunciar palavra de novos sitiados.
Uma manhã, muito cedo, Ruivas levantou-se e começou a vestir-se apressadamente.
Onde vais tão cedo, homem?
Vou tomar banho.
Estamos aqui, como Paris em 70, sitiados pela Alemanha.
Sempre que vou ao banheiro, o anão agarra-me e pede-me, numa língua medonha, o mês da casa, porque estamos quase com o segundo vencido. Não estou para isso. Vou tomar o meu banho por aí descansadamente num banheiro magnífico. Onde? Por aí? Diabo, o que não falta são casas vazias.
Sim, depois. Como depois, pois não percebes?
Levo daqui a toalha, o sabonete e o pente. Peço a chave para ver a casa, tranco-me, corro ao banheiro e lhe-o, regalo-me, torno à venda, entrego a chave, tomo informações sobre o senhorio e aí está.
Que é?
Também não tenho coragem de falar o alemão e corro diante de Carlota. A vida, porém, tornava-se cada vez mais apertada e difícil. Para não encontrarem o alemão, entravam tarde, pé ande pé, e saí cedo. Ruvais, por fim, extenuado, instalou-se no palacete do Visconde Montenegro, retirando, aí pouco, os livros, os quadros flamengos, a barricada e outros pequenos objetos. Ansóia curtindo a fome. Uma noite, muito enfraquecido, pôs-se a procurar nas estantes desfalcadas alguns luivos que lhe pudessem dar qualquer coisa. Só restavam romances e alguns poetas ingleses. Lembrou-se, então, da caixa de música, se empenhasse. Estava perfeita, como o dia dar dinheiro, tomou-lhe o peso. Era grande, mas como tinha um níquel, podia levá-la no bonde até a rua Gonçalves de Gelli, nos braços, à casa de penhores. Decidiu-se, não ouvindo rumor na casa, estando a família à mesa, saiu pé ante pé. Com o precioso fardo, e alcançando a rua, apressou o passo receoso de que o vissem. Na cidade correu imediatamente através de Francisco, embarafustou por um dos compartimentos e repousando a caixa de música, propôs o penhor por 3 meses. O homem, muito sisudo, fez um momo rosnando, que aquilo não valia a pena.
Está perfeita!
Ele pôs a examinar, deu corda. As molas perras rangeram, mas o cilindro girou e a área da jali parfumeu-se e tintou alegremente naquele encanto mal alumiado. No cubículo com contigo uma velha resmungava. Anselmo teve uma grande emoção ouvindo aquela área alegre que lhe recordava os doces tempos da vida tranquila no seio da família. As noites calmas, quando o velho pai, estirado no canapé, enquanto a mamãe cozia a luz do lampião de querosene e o gato resbunava pela sala, mandava vir a caixa de música e adormecia ouvindo as peças que se sucediam vivamente.
Cheiron.
Ainda? Tempo. O homem teve de perguntar 2 vezes.
Quanto quer?
O estudante, com o Zoda, andava pelo passado, revendo a aventura para o sempre perdida.
Quanto quer?
Veja quanto me pode dar. Eu não costumo receber estas coisas.
Enfim, 25.000 réis serve.
Ele sentiu um sobressalto, mas emendou 30.
Não mesmo ela precisa de uma limpeza em regra.
25. O homem encheu a cautela entregando a Anselmo com o dinheiro depois de lhe haver apresentado a assinatura um livro. Saindo para a noite alegre, fresca e estrelada, procurou imediatamente um hotel e repastou-se, suando copiosamente, seguindo para o teatro saciado e feliz. Representava-se a mesma mágica em que Amélia aparecia de fada. Foi vê-la à caixa e houve um longo idílio, ela muito queixosa, ele inventando explicações. Vendo o Heller pediu notícia de A Profecia. O empresário nem se lembrava da peça que tinha tal título e foi necessário insistir para que ele exclamasse a...
Sim. A peça tem elementos, Sr. Heller.
Pois não, há de agradar com uma boa música. De cabeça erguida, pôs-se a bradar. Olhem essas bambolina. Saindo e encontrou Pedroso, seu antigo condiscípulo. Houve uma cena efusiva. O Pedroso arrastou-o para uma mesa, mandou vir cerveja e, bebendo, falaram dos destinos que haviam seguido. O Pedroso era professor, lecionava português, aritmética e geografia. Estava em Catumumbi com um irmão e um companheiro. Vivia bem, era feliz. Anselmo musicou os seus infortúnios e o outro, muito franco, ofereceu-lhe a casa. Podia ficar com ele até achar colocação, era uma bulimia, mas vivia-se. Anselmo encolheu os ombros. Ao fim dos espetáculos, despedindo-se de Pedroso, foi para mais um moderno esperar Amélia. A atriz apareceu e Anselmo foi-lhe ao encontro.
Vem cear comigo.
Não quer.
Se me tivesses falado mais cedo.
Com quem está? Com uma besta que me persegue há mais de 1 mês.
Queres amanhã?
Então quando?
Nunca mais?
Boy!
Zaga!
Ele não respondeu, seguiu muito firme, indignado com o procedimento daquela mulher que fora, a bem dizer, a causa da sua infelicidade. No corredor ouviu a voz roufenha do Neiva e as gargalhadas do Lins que seavam no jardim ao ar livre. Retrocedeu, Não estava disposto para a troça, sentia-se acabrunhado, queria o isolamento, o silêncio, a noite larga e muda. Soprava uma viração suavíssima, mas era grande o tumulto de gente e de veículos. Luziam lanternas, um grande borborinho atroava a praça, as luzes dos botequins e das brasserias assoalhavam as calçadas. Um homem em paporelho cantando, longe trilavam apitos e, a porta do Koblenz, um rapazola embriagado com chapéu à nuca, a bengala e ameaçadoramente cambaleava. Anselmo sentia-se fatigado, mas não tinha ânimo de recolher-se à casa, lembrando-se do alemão. Que lhe havia de dizer de manhã quando ele batesse à porta do quarto?
Quando largo, Francisco ouviu o relógio da Torre bater uma hora. Deteve-se indeciso. Por fim, resoluto, encaminhou-se para o Ravotte. Dormiria no hotel e, de manhã, escreveria ao alemão deixando-lhe os móveis em pagamento, pedindo apenas que lhe mandasse, pelo portador, os livros e a mala de roupa. Subindo a escada do hotel, lembrou-se do oferecimento do Pedroso. Iria morar com ele até arranjar alguma coisa. O criado levou-o por um longo corredor escuro. Num quarto aberto, uma mulher em camisa, estirada na cama, com uma perna no pendente, fumava voltada para a porta e havia gargalhadas, vultos brancos passavam ao fundo. Quando o criado mostrou-lhe o quarto, entrou, despiu-se e iu-se. Diante da cama estreita, a luz minguada da vela, que ardia tristemente, interrogou-se de novo. Mas que havia de fazer? De um jato, acudiu-lhe ao espírito o plano da sua grande obra. Uma série de romances ronais que começasse um descobrimento do Brasil e terminasse. Faltava-lhe o grande final, a luminosa apoteose. Via a terra virgem, as galeras, a grande cruz da primeira missa, a gente selvagem e a maruja belicosa da Lusitânia. Via o explorador varejando sertões, via as missões. Depois as bandeiras ávidas e as guerras de disputa em sem sangue entando a pátria, os picões de Holanda e da França e as naves portuguesas, as igaras tamoias, o tráfico africano, depois as cidades suplantando as florestas, o ouro e os diamantes atraindo aos sertões o mundo ambicioso e os primeiros mártires e a primeira corte. Depois os heróis da independência e o primeiro imperador e o segundo e os dias modernos. Mas como acabar? Onde o grande episódio? Acendeu um cigarro, deitou-se, soprando a vela. Ficou ainda tempo pensando no último volume dessa grande série sem, entretanto, achar o final a que a pudesse encerrar com uma apoteose magnífica.